programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, hoje falando sobre os ministérios ordenados de padre e diácono. Já falamos aqui com alguns convidados, inclusive já me entrevistaram também, né? No meu próprio programa. Queremos agora falar com o padre Rubens, que é pároco da paróquia São Pedro e reitor do santuário lá na Vila São Pedro. Padre Rubens, bom dia.
Bom dia, padre Crispim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Coração. Estou aqui em Dourados, padre Crispim. Padre Enio está aqui comigo também, da Diocese de Naviraí.
Padre Enio faz aniversário junto comigo.
Ah, é?
É, no mesmo dia.
Ah, sim, de nascimento, né?
De nascimento, exatamente.
E o sobrenome dele é Nascimento.
Exatamente, por coincidência ou providência, né? Exato. Padre Rubens, vamos a algumas perguntas bem diretas. Me fale como é que você se sente como padre.
Olha, padre Crispim, eu me sinto bem, sinto feliz, né? Nós sabemos que tem muitos desafios também, a vocação sacerdotal como outras, mas é uma vocação que eu me realizo nela, né? No sentido, quando você percebe que você é um canal de Deus, instrumento de Deus para muitas pessoas, as pessoas chegam até você, às vezes aflitas, perdidas, desorientadas, e você, através desse ministério bonito, consegue dar um norte para as pessoas, uma orientação, e as pessoas realmente pegam aquilo como verdade para a sua vida, e a gente percebe assim, as pessoas dando passos, né? Vivendo uma vida melhor, se encontrando consigo mesma, com Deus, com a família. Então isso traz muita alegria para o padre, né? Para mim, particularmente, me faz muito bem, né? Então assim, eu me sinto muito feliz, muito realizado com esse ministério que o Senhor me confiou.
Padre Rubens, nós sabemos que uma das características do cristão é a alegria, né? O padre, como aquele que realmente ajuda a comunidade a ser cristã, não poderia faltar essa característica. Agora, como ser padre alegre, né, feliz, com tantas exigências? Porque o sacerdócio hoje ele é muito exigente. As pessoas pensam que a maior exigência do sacerdócio é o celibato. Eu não acho que é. Mas é você conviver bem com as pessoas, ouvir bem as pessoas, ser capaz de acolher, né? Ter uma preferência no sentido assim, saber que os pobres necessitam mais da gente e aqueles que estão doentes espiritualmente ou fisicamente também precisam da nossa presença. E a gente sabe que isso às vezes nos esgota fisicamente, né? E psicologicamente também. Tem dia que a gente começa a atividade 6 da manhã e tem dia que 10 da noite a gente ainda está em atividade, né? Porque algumas pessoas vão para casa depois, né? Tem sua família, claro que exige também, mas às vezes nós somos chamados a ter atividades até muito tarde da noite. Como manter a alegria dentro dessa conjuntura que é uma característica nossa, a alegria?
Olha, padre Crispim, como você colocou, é um desafio muito grande. Eu estava escutando a entrevista que você estava fazendo também com o padre Alex Messias, e ele colocava realmente o início do seu dia começa com a oração. E eu acredito também que para o nosso dia ser um dia bom, para a gente não perder, né, essa graça da alegria no ministério, no relacionamento com as pessoas, é fundamental a vida de oração, o cultivo da espiritualidade, né, que vai dando para nós esse suporte para que a gente consiga no dia a dia não perder essa alegria. E se perder, que a gente possa voltar, retomá-la e continuar. Porque às vezes as pessoas olham para nós, padres, e eu sinto isso na pele, eu acredito que você também, as pessoas olham para nós e esquecem que o padre é humano, que o padre também fica doente, que o padre tem família, no caso, que tem problemas também na família.
Que nos afetam, obviamente, né?
Oi?
Que nos afetam, obviamente, porque fazem parte da nossa vida.
Isso mesmo. Então as pessoas, elas às vezes esquecem disso. Então elas querem que o padre esteja sempre 100% para elas, né? E a gente se esforça, claro, porque nós escolhemos, aceitamos esse chamado de Deus, e a gente quer sempre realmente poder servir. Mas esse servir, às vezes, implica da parte do sacerdote, tem que tomar decisões. Você tem que dizer não, muitas vezes, né? Então, tudo isso às vezes não é bem acolhido por muitos, eu percebo isso no sacerdote. O padre, às vezes, para muitos, ele é bom quando ele diz sempre sim, ou vai fazendo vista grossa diante de algumas situações, diante de algumas realidades, mas na medida que ele quer o bem da comunidade, não o bem de um grupo, ou bem de algumas pessoas, mas preservar realmente esse tesouro da igreja, que é o bem da comunidade, e nisso implica decisões, implica atitudes, tem pessoas que já começam a olhar o padre com outro olhar, e acaba às vezes, né, sabe disso, caluniando o padre, falando mal, criando aquelas conversinhas. Então, tudo isso, diante desses desafios, e diante daquilo que eu já coloquei também, como manter a alegria? É tão simples, então é um desafio muito grande, e a gente precisa realmente se apegar muito a Deus, à oração, à palavra. Graças a Deus também nós temos a ajuda também de pessoas profissionais que podem nos auxiliar, no caso, psicólogos, né, que a gente busca também fazer uma terapia, busca fazer uma orientação. Alguns colegas padres também que a gente procura para conversar, que nem você, né, você sabe, eu sempre procuro você para a gente partilhar, conversar. Então, tudo isso vai nos ajudando a não perder realmente a alegria, não perder esse bom humor, não perder a serenidade, mas tem hora que a gente não dá conta. Então, para nós é sempre um conflito também. Para mim, Padre Cristinho.
Certo. Padre Rubens, agora você tocou num assunto importante, porque as pessoas ficam, às vezes querem se apossar também do padre. Nós temos, graças a Deus, muitas pessoas livres nas nossas comunidades que sabem que o padre não é de ninguém, mas tem algumas que se a gente não mandar nem, se a gente esquecer o aniversário, elas querem morrer, né? E como lidar com essas pessoas assim? Porque assim como o padre não pode se apossar de ninguém, não querer uma família para ele, né, e ficar só em uma casa, também as pessoas devem compreender isso, né? Porque você imagina uma paróquia grande onde o padre tem 20 mil paroquianos, como é que ele pode ficar apegado a uma pessoa? Embora ele precise de amigos, é claro, né? Mas não viver, porque amigo não é aquele que vive na casa todo dia, amigo é aquele que sabe partilhar nos momentos difíceis, né?
Isso mesmo, você mesmo disse, nós temos até alguns amigos em comum, que a gente percebe assim, realmente, que dá essa liberdade para a gente, né? Uma amizade que a pessoa entende que o padre, ele é pai espiritual, não só dela, né? Mas de muitas pessoas. E às vezes a gente não consegue lembrar mesmo de aniversários, de datas comemorativas, diante da nossa correria do dia a dia. Às vezes até algum programa que você é convidado, ou até você disse que vai, acaba acontecendo de não dar para ir, né? Porque de repente apareceu uma urgência naquele momento, e aí o padre também tem que ter esse discernimento, e aí não pode ser pelo lado do sentimento, mas pelo lado aonde ali a sua presença vai ser mais, vamos dizer, mais benéfica, e a gente tem que tomar essas decisões. E aí tem pessoas que não compreendem isso, não entendem, e quer que você esteja presente em todos os eventos, em todos os acontecimentos dela ou da família. Então isso, para nós, é um pouco difícil. Mas essas pessoas que entendem e compreendem são amizades assim, muito gostosas, né? Amizades que a gente percebe que é por Deus, Padre Cristinho. E eu vejo assim que as pessoas, elas têm essa sensibilidade, né? Que quando elas são amizade por Deus, que quando a gente não está bem, quando a gente está doente, alguma coisa, essas pessoas parece que elas são as mais próximas de nós. E elas entendem também que quando o padre vai na sua casa, convidado por um almoço ou uma outra situação, não fica tocando em problemas de igreja, de comunidade. Porque eu acredito que não só para mim, mas para todos nós padres, a gente vive isso todos os dias. E quando você é convidado para ir numa festa, para ir no almoço, é muito desagradável quando as pessoas vêm colocar problemas de comunidade. Problemas, às vezes, que ela tem com outra pessoa na comunidade. Então, é complicado isso também para a gente, porque a gente às vezes não tem aquele momento para a gente se desligar, para a gente celebrar com a família ali, comemorar aquele momento, né? Uhum. Então, tem pessoas que têm esse discernimento e é gostoso a gente estar com elas, gostoso estar na casa delas, porque não se toca nesses problemas, porque sabe que tem outro momento para isso. Mas tem outras que é 24 horas esse problema. Então, isso que você coloca é uma situação delicada, porque as pessoas não entendem. E se a gente fala, olha, aqui não é momento para isso, vamos celebrar, vamos viver. Ela já não entende, né? Já ficam chateadas, ficam magoadas, ou se você acaba esquecendo também, que você falou aniversário, ou datas comemorativas. Então, assim, às vezes a gente é muito exigente, é muito exigido, muito cobrado. Eu, particularmente, eu gosto muito de estar com as pessoas, com as famílias, gosto de estar, né, nos aniversários e tudo, só que tem hora que a gente não dá conta.
Claro.
Eu vou dizer para você, teve um final de semana que teve três pessoas próximas que fizeram aniversário. E aí não dá conta, porque você tem final de semana 3, 4 celebrações, tem reuniões, e aí à noite você ainda em 3 aniversários, você não dá conta.
Verdade.
Mas aí tem pessoas que entendem, mas tem outros que não entendem. E aí entra um outro fator, Cristina, que é a saúde do padre. As pessoas têm que entender também que muitos padres hoje têm problemas de saúde, é colesterol, diabetes, obesidade. Então a comunidade também tem que nos ajudar no sentido, né? A
gente, eu tenho um desses, viu?
Eu também.
Desses três aí eu tenho um.
Tá alto. Então tem tudo isso que a gente tem que entender, que o padre também tem que ter uma alimentação mais saudável também, porque senão a gente vai se arrebentar. E aquilo que você falou, a gente também tem uns horários para chegar, o horário para sair, porque o nosso horário final de semana é muito diferente do horário do povo.
É verdade.
Porque o povo pode acordar mais tarde no domingo, que ele pode ir na missa à noite. O padre tem missa já 6 horas da manhã, que ele, no seu caso, na catedral, eu 7h30. Então, esse programa de hoje é muito importante para que as pessoas, porque muitos talvez nem sabem disso, ou pararam para pensar. E hoje, ouvindo isso, talvez vai, opa, agora a gente vai olhar diferente. Mas tem outros que têm dificuldade de entender e compreender isso aí.
Muito bem, Padre Rubens, lhe agradeço. Eu preciso finalizar o programa, que eu já tenho uma reunião. Tenho que sair correndo para uma reunião, depois correndo para outra. Até meia-noite a gente termina. Tá bom?
Tá bom, Padre.
Um grande abraço, viu? Parabéns também pelo seu dia. Amanhã você almoça conosco, né?
Sim, amanhã nós estaremos aí, tá? Uhum. Hoje também eu quero dar os parabéns ao Padre Gregório, está de aniversário.
Isso,
hoje,
falou conosco ainda há pouco.
Ai, que Deus. Nós estamos indo para lá, para a celebração.
Isso.
Então amanhã a gente se encontra. Obrigado.
Grande abraço, hein? Tá bom. Gostaria de deixar um abraço aqui também para Silvana Alves. Ela disse assim: Padre, quando a missa acaba e os seus paroquianos vão embora, como vocês lidam com a solidão? Silvana, a solidão faz parte da vida, inclusive, do casado, né? É bom você lembrar que quando você namora, você tem tempo para tudo. E às vezes, quando é casado, não tem tempo. Isso faz parte da solidão, né? Eu, por exemplo, não tenho solidão. Assim, não sinto nada de solitário. Ao contrário. Quando eu estou sozinho, não é uma questão de solidão, não. Isso é parte do meu descanso, né? Mas eu estou sempre rodeado de tantas pessoas. Eu também tenho amigos, né? Quando eu preciso desabafar, quando eu preciso encontrar alguém, graças a Deus, eu tenho bastante amigos. Então, solidão é uma coisa que existe em mim, mas que existiria, inclusive, se eu fosse casado e tivesse muitos filhos. Um abraço, portanto, para você, Silvana, aí da comunidade São Judas. Quero também avisar que a comunidade Ruá estará promovendo dia 7, uma noite de bênção para as famílias, com o Rodrigo Ferreira, lá na Capela Santa Clara, Nossa Senhora das Graças, que é da Renovação Carismática. E também mandar um abraço para o Alício e para a Solange, da nossa pastoral da família ali da catedral, que estão indo para a reunião. Diácono, vamos terminar o nosso programa. Qual é a função principal do diácono? Porque o diaconato surgiu tendo em vista a questão do serviço, né? Foi assim que os papas de Roma perceberam que precisavam de pessoas voltadas para isso, como os apóstolos também, né? Vamos escolher 7 homens de boa índole para que possam cuidar do serviço da caridade. E só fazendo uma ressalva que você lembrou, ainda há pouco, os ministérios ordenados são todos celebrados no primeiro domingo, né? O dia de São Lourenço é dia 10, né? Mas nós celebramos sempre no primeiro domingo, que é o caso do diácono e do padre. Agora, respondendo a sua pergunta.
Sim, padre, a função do diácono. O Papa Bento XVI, ele deixou bem claro quando ele modificou o número 1009 do Código de Direito Canônico, né? Quando ele coloca que o padre e o bispo, eles representam o Cristo cabeça, e o diácono, ao contrário, é o Cristo servo, né? Então, a função do diácono está na liturgia, né, que é a parte dos sacramentos, né? A bênção nas famílias, tudo isso aí, a parte da caridade e a palavra. Isso que sustenta o diaconato. São o tripé, então, que é a caridade, a liturgia e a palavra. Esse é o tripé que sustenta o diaconato. Então, Cristo servo.
Diácono, deixe sua mensagem para os seus colegas diáconos, né, que amanhã também, nós temos um grupo bom na diocese, que amanhã estarão comemorando esse dia.
Eu diria a eles, nesse momento, né, que eles procurem cada vez mais viver esse diaconato no amor de Deus, no amor de Cristo, dizer a eles que estão sempre rezando por eles, agora também como coordenador dos diáconos, né, não me esqueço deles nas minhas orações, colocando eles sempre presentes, não só ele, como toda a família, e dizer a eles que sou feliz juntamente com eles nessa missão, né, e que eles levem em frente, porque é uma missão bonita também, que Deus nos chamou, né, para representar a própria igreja também na missão da caridade.
Muito bem. Diácono Almeida, obrigado pela sua participação. Parabéns também pelo seu ministério. Quase 10 anos, temos poucos dias de diferença de ordenados. Aliás, vamos comemorar junto esse ano, né? Nossa festa será junta, a minha, a de vocês também, dos 5 diáconos daqui.
Né? E amanhã também todo aniversário também.
Opa! Então parabéns duplo, né? Parabéns duplo. E quero mandar aqui um abraço para Rosana da Silva e também pedir oração pelo sobrinho dela que está na UTI, que chama-se Dione, e pedir que as pessoas rezem por ele. Mandar um abraço para Lidiane Espesato, que diz aqui, ó, que lindo o programa de hoje da Rádio Coração 95.7, entrevistando os padres, sabendo sobre sua vocação que é tão linda, padres e diáconos. Parabéns a todos os padres por seu dia. Tive a oportunidade de escutar o Padre Alex e o Padre Crispim. Parabéns, adorei. Deixamos aqui um grande abraço, um abraço para todos os padres, todos os diáconos, um abraço para aqueles que Deus já está despertando no coração, que serão padres, né? Muitos vocacionados. E pedimos a vocês, rezem por aqueles que já são padres. Nós precisamos de oração. Quem dá, precisa também receber. Nós não precisamos que você nos dê dinheiro. Nós precisamos da sua oração. É isso que a gente precisa. E também os jovens precisam da oração vossa para que também sejam sacerdotes. Os padres morrem e precisam ser substituídos, e os diáconos também. Então, se você não reza, você não vai ter Eucaristia daqui a 20 anos. Se você não reza, você não vai ter confissão daqui a 20 anos. Se você não reza, você não vai poder exigir que um padre vá no hospital, na casa de um doente, dar a unção dos enfermos. Necessita da oração de toda a comunidade. A comunidade permanece unida na oração também com seus sacerdotes. Parabéns a todos os sacerdotes da nossa diocese, do Brasil e do mundo, a todos os diáconos, sobretudo aqueles que moram aqui na nossa diocese, ao diácono Almeida, que faz aniversário amanhã. Se Deus quiser, no próximo sábado a gente retorna com mais um programa Ponto de Vista. Até lá.